Bem-vindos e bem-vindas ao quarto episódio da primeira temporada do podcast Saberes em Autogestão, um programa realizado pelo Instituto Pax em parceria com o Coletivo Autogestão. Hoje vamos falar sobre luta por terra, território e moradia, com três convidadas do Coletivo Autogestão. Elisângela Silva, mais conhecida como Janja, que atua junto ao Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, em Pernambuco, com Flávia Nascimento, que faz parte da Associação de Moradores da Comunidade de Piquiá de Baixo, no Maranhão, e com a Charlene Cristiane Egídio, coordenadora e moradora da Ocupação Rosa Leão, que fica na região da Isidora, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Esse é mais um episódio do podcast Saberes em Autogestão, que está começando agora. Direito à moradia, o que isso significa? E o que representa para as pessoas que dedicam a vida para lutar por esse direito humano?
O direito à moradia, para mim, significa uma retomada e um direito básico para o trabalhador ter como descansar o seu corpo e não ser somente a mão escrava e barata para fazer com que nosso país e a cidade funcione, mas não ter direito à cidade. Então, o direito à moradia, para mim, é ter direito à cidade, ter direito à dignidade, ter direito à equidade, ter direito à igualdade e parte do princípio de ter a moradia, né? A moradia traz os outros direitos conquistados, como a saúde, educação, lazer, cultura, mas o básico é a moradia.
O direito a morar é o direito que todo mundo tem. E ele tem um significado muito forte para mim, porque ele representa um abraço, um colo, ele é um abrigo. E quando a gente precisa de alguma coisa, quando a gente está triste, em um abraço você se encontra, porque o abraço ele é um abrigo. E é a mesma coisa de uma casa, de uma moradia. Cada pessoa precisa de uma moradia. Todos nós temos direito a uma moradia. E é ali que a gente faz tudo o que a gente tem para fazer. É ali que a gente faz a comida, é ali que a gente se organiza. Então, o direito a morar é um direito que todos nós temos.
Para mim, o que significa o direito à moradia é um direito que é nos tirado, né? É tanta gente precisando de casa, mas o governo e a prefeitura não agem sobre essa questão, né? Então, isso é nos tirado constantemente, por isso que a luta é grande por esse direito. Porque se não existisse o um movimento, entre outros também, que luta sobre essa questão, muita gente não teria como lutar para ter a sua casa, a sua moradia, seu lar.
Como a gente ouviu agora, o direito à moradia não se resume apenas a ter um lugar para morar, mas representa a possibilidade de acesso a diversos outros direitos humanos. Além disso, se relaciona com diversas questões subjetivas que constroem a afetividade, cultura e identidade das pessoas. No entanto, esse direito fundamental nunca foi respeitado pelo Estado brasileiro. Dados do censo de 2010 e de relatórios mais recentes, como divulgado pela ONU em 2018, indicam que mais de 30 milhões de brasileiros e brasileiras não têm onde morar. E para cada família sem teto, existe um imóvel desocupado nas áreas urbanas. Da negação desse direito e da própria necessidade de sobreviver é que surgem experiências como o MTST de Pernambuco.
E um momento marcante que eu tive na minha comunidade foi quando o MTST chegou aqui. Eu não tinha o conhecimento que existia um grupo de pessoas que chegassem no território e pudesse ajudar a gente na questão da moradia. Enquanto a prefeitura chegava derrubando nossas casas, o MTST chegou para nos fortalecer e trazer esperança, não só na minha comunidade, como em outras comunidades, da gente ter a permanência nesse espaço, né? Dessa luta que ainda é muito grande e a gente tem muitas coisas para enfrentar, mas Eu fiquei muito assim, abismada mesmo de ver aquelas pessoas que sem pedir nada, sem querer nada de ninguém e chegar para ajudar a gente aqui da comunidade. E foi por isso que eu vim fazer parte do MTST, porque eu vi que a luta por moradia não era só minha, mas de vários e várias companheiras que estão nessa luta aí. Então eu me fiz participar desse grupo para que a gente possa lutar não só no território que eu moro, como em outros territórios que também tem essa luta, né? Da questão da moradia.
A fala da Janja já traz um elemento fundamental, a certeza de que essa luta é coletiva e fica ainda mais forte quando as pessoas conseguem se organizar e pensar estratégias conjuntas. Um exemplo disso foi trazido por Charlene, que contou para a gente um caso ocorrido em 2014 na ocupação da Isidora, um dos 7 maiores conflitos fundiários do mundo e que reúne as ocupações Esperança, Vitória, Helena Greco e Rosa Leão.
Quando eu falo, eu fico até emocionada, porque a gente começa a relembrar, né? 2014, quando tinha 3 mil policiais fortemente armados, preparados para entrar na ocupação e despejar a gente sem nenhuma alternativa para centenas de crianças, mulheres, idosos, e já tinham congelado a área, já estavam preparando para entrar na madrugada. Quando a gente consegue, a partir das crianças, uma ação judicial, entrando na vara da infância e adolescência, quebrar o pedido de reintegração de posse, meia-noite e pouquinho, assim. A gente já estava preparado com barricadas, as portarias fechadas, todo mundo apreensivo, acordado e disposto a resistir de forma pacífica, mas com os nossos corpos, por direito à dignidade, por direito a de morar, por direito à vida, né? Então, o momento mais marcante, um dos, foi esse.
Apesar de comemorar essa vitória, Charlene também nos falou de outros momentos trágicos para a ocupação. No mesmo ano de 2014, dois coordenadores da Ocupação Vitória, homens negros, foram executados. Em outro episódio, durante uma ação de despejo, 60 pessoas foram presas após a polícia militar ferir 90 pessoas, incluindo mulheres, crianças e adolescentes, que foram alvos de balas de borracha e spray de pimenta lançados pelos policiais.
Mas também, não só de tristezas, né? Um momento marcante também é quando a gente passa a acreditar e passa a ver que a nossa luta tem um grande significado, não só para Belo Horizonte, mas para o Brasil e para o mundo, quando a Isidora passa a ser reconhecida como um dos 7 maiores conflitos fundiários do mundo. A gente precisa muito acreditar no futuro melhor, que existe uma esperança de um mundo melhor para todas e todos, e que todos os nossos corpos, trabalhadores e trabalhadoras, vão ter direito de ter sua autogestão. E, por exemplo, o nosso bairro, ele foi construído a partir de nós mesmos, foi desenhado a partir de nós mesmos, está sendo construído a partir de nós mesmos, e isso tem que ser respeitado a partir do poder público numa futura regularização fundiária.
Mas esses conflitos não ocorrem apenas nas áreas urbanas e a luta não é feita somente por quem não tem onde morar. Há casos de resistência de pessoas que já viviam em seus territórios, mas passaram a sofrer com assédio e violências a partir da instalação de megaprojetos. Um exemplo disso é a comunidade de Piquiá de Baixo, um bairro no município de Açailândia, no Maranhão, que desde o final da década de 1980 viu seu direito à moradia e a viver no território ser duramente violado pela siderurgia. Atualmente, a comunidade sofre com os impactos gerados pela estrada de ferro e do entreposto de minério da Vale. A Flávia, que há 4 anos está na diretoria da Associação de Moradores, contou para a gente sua experiência de atuação.
Nesses 4 anos eu já viajei para representar a comunidade em vários lugares e em cada deles foi uma emoção diferente. Porque para mim não tem como falar de Piquiá de Baixo não se emocionar, não tem como falar da história de luta desse povo sem se emocionar. E emocionar também as pessoas, Porque por mais que você esteja conhecendo a história só através do meu depoimento, através de fotos, é um choque muito grande. Porque é uma comunidade que vive cercada pelos grandes dragões de aço. E cada lugar é uma história que faz você voltar no tempo. Mesmo sendo apenas 4 anos de diretoria, são 26 anos de bairro.
E nesse processo de resistência e luta, a autogestão tem sido importante para o processo organizativo de cada experiência.
E no contexto da minha comunidade, as práticas do autogestão, a gente sempre se reúne para debater as coisas que possam beneficiar nossa comunidade na luta por água, por qualidade de energia, pela educação, pela alimentação saudável, né? Falando sobre a introdução de alimentação saudável, tanto para os moradores e trabalhando sempre na questão com as crianças também da comunidade, coisas que as crianças não tinham conhecimento de fazer a sua própria horta, né, de saber de onde vem aquela sementinha e conhecer. E a gente está sempre nessa luta aí, nessas questões de alimentação saudável também, né, de trazer o conhecimento para as pessoas dos direitos que são tirados.
Interessante a Janja falar da importância da alimentação saudável e da horta nas ocupações, porque isso já foi citado em experiências anteriores, trazidas por esse podcast e também foi citada pela Charlene.
Na ocupação, a gente tem um trabalho que a gente acredita muito, que é as hortas comunitárias, que fortalece o território como um todo, trazendo alimentação saudável, sem agrotóxico, sem veneno, que mata o nosso povo todo dia, né? Então, nós temos essa prática de fazer as nossas hortas, se não é comunitária, temos hortas individual em cada terreno. Além disso, fazemos trabalhos em coletivo, em mutirão. Temos o nosso Centro de Poder Popular, Marielle Franco, que vai ser, se Deus, com permissão de Deus, né, e dos orixás, será inaugurado dia 20 de dezembro agora, com construção feita a partir de um curso de autogestão de 20 mulheres, e a partir daí entra também os homens ajudando e somando na construção desse espaço de poder popular. Então, o fortalecimento da autogestão no território é fortalecimento da luta, é fortalecimento do povo, para que consiga seguir adiante de cabeça erguida com qualidade de vida.
Mas esse fortalecimento também implica em desafios, como nos conta a Flávia.
A autogestão, em um contexto geral, aqui em Piquiá, ela tem um significado muito forte. Pois desde que a gente decidiu que queria sair do bairro, porque há mais de 3 décadas somos violados pelas empresas mineradoras, desde a luta pela terra, pelo terreno, foi por autogestão. Foi feita uma reunião, uma assembleia, e perguntou aos moradores o que queria. Então, desde esse momento, foi feito esse processo de autogestão. Desde a conquista pelo terreno, a construção das casas lá no terreno, o modelo das casas, como seria, quantas praças vai ter, onde vai ficar cada lugar, tudo é feito por autogestão. E assim vai gerando essa autogestão que a gente vive, porque as nossas decisões são levadas para as assembleias e ali é que o processo de autogestão ocorre mais ainda, porque é a comunidade que vai decidir se quer ou não aquilo.
E a gente sabe que não é simples construir consensos e ações coletivas diante de uma diversidade de pessoas. No caso de Piquiá de Baixo, a Flávia destacou o cuidado que tiveram na proposta de mudança de bairro, já que existem pessoas que moraram a vida inteira na comunidade e sair de lá tem um significado muito forte para os mais antigos. No MTST de Pernambuco, o processo de autogestão também inclui a participação das crianças e o desafio de estimular o senso de coletividade e união. Mas apesar do desafio, o processo de construção autogestionada e as experiências trazidas pela Janja, pela Flávia e pela Charlene mostram que a luta dá sentido à vida, ainda que as dificuldades sejam maiores que as vitórias obtidas até aqui.
Para mim, o MTST é uma família, né? Uma família que vem crescendo diariamente e a gente vem lutando com as pessoas das comunidades, não só pela luta por moradia, mas também nas questões de agricultura urbana, nessas áreas, né? Trazendo conhecimento para as pessoas da comunidade de saúde, de fazer oficinas com as pessoas das comunidades, né? Oficinas a gente faz de saúde, de com as mulheres, oficina de produção de produtos de cosmético, para que as mulheres possam ter o seu próprio dinheiro, oficinas de alimentação saudável, que a gente faz com outros coletivos também, com umas companheiras também que estão nessa luta.
E nesse tempo, antes de entrar na diretoria, eu sempre falo que eu não via, os meus olhos não via o que eu vi depois que eu entrei na diretoria da associação. Então, sim, todos os momentos são únicos, todos os momentos são marcantes, principalmente os momentos em que a gente vai realmente para a luta em busca dos nossos direitos.
A partir daí a gente começa a entender a importância da luta, a importância da coletividade, a importância de estar sempre organizado e mantendo-se forte e sendo desobediente com o Estado fascista que só quer nos matar e que não permite que a gente lute pelos nossos direitos. Sabemos que a luta é grande, sabemos que a luta é muita, mas sabemos que temos força para continuar e para vencer.
E com esses exemplos de luta e resistência, carregadas de afeto, força e coragem, a gente se despede de mais um episódio do podcast Saberes em Autogestão. Que as experiências dessas mulheres possam nos inspirar e trazer esperança. Obrigada, Janja, Flávia e Charlene. Tamo junta! Esse podcast é uma forma de dar continuidade aos intercâmbios promovidos pelo curso Autogestão e que anualmente são fortalecidos através de encontros presenciais. Nessa primeira temporada do podcast Saberes em Autogestão, serão 5 episódios, construídos com parceiros e parceiras que fazem parte dessa articulação. Esse episódio contou com a apresentação de Rafaela Dornelas e as convidadas Elisângela Silva, Flávia Nascimento e Charlene Egídio. A edição é de Alex Zercog e o roteiro é de Alex Zercog, Rafaela Dornelas e Isabelle Rodrigues. Para saber mais sobre o curso Autogestão, acesse www.pax.org.br e siga o Instituto Pax nas redes sociais.